Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro Vítor Caldeira, Sra. Conselheira Ana Furtado, meu caro par de conferência, Dr. Damião da Cunha, Sr. Ministro Zimmler, respeitáveis juízes, conselheiros do Tribunal de Contas, senhoras e senhores magistrados do Ministério Público, digníssimos convidados, ilustres conferencistas e participantes deste seminário, senhoras e senhores, peço a vossa compreensão hoje para a dicção, para a capacidade de projeção de voz, mas, enfim, sem visto prévio, fui apanhado por uma gripe que me surpreendeu. Agradeço o convite que me honra do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, para participar no ciclo de seminários em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É com gosto que, cumprindo o meu dever, participo nesta conferência que o Tribunal de Contas organiza no âmbito desta importante temática do âmbito subjetivo da responsabilidade financeira, como ainda antes foi bem explicado. Indo diretamente ao tema que me foi proposto, o regime do artigo 61, número 2 da Lei 98-97, na sua atual redação. Começo antes mais por sublinhar, mas sublinhar de forma muito intensa, que, não sendo jurista, não poderei abordar questões técnico-jurídicas. Aliás, seria uma veleidade imprópria da minha parte dirigir-me ex-cátedra a uma plateia com a qualidade, competência e saber como aquela que tenho à minha frente e ao meu lado. O meu contributo será, assim, de natureza prática e na condição de utente e cidadão, titular de cargo político, eleito por sufrágio direto da minha comunidade autárquica. E porque vislumbro como motivação para o convite para participar nesta jornada de reflexão o facto de ser autarca, presidente de uma Câmara Municipal, sujeito, portanto, a lidar cotidianamente com as regras legais das responsabilidades públicas inerentes e também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Casa Comum do Poder Local Democrático, entidade que, ao longo dos anos, tem proposto aperfeiçoamentos ao regime da responsabilidade financeira dos eleitos locais. Tenho presente que é ao Tribunal de Contas, enquanto órgão de soberania constitucionalmente consagrado, que compete como instituição suprema responsável pelo controle financeiro do Estado, a missão de garantir a sua democracia financeira, através da fiscalização das finanças públicas e do julgamento das responsabilidades emergentes de todos os que gerem dinheiros e valores públicos. E temos igualmente presente que a responsabilidade financeira carrega uma dimensão pessoal, isto é, parafraseando Fyodor Dostoiévski, todos somos responsáveis de tudo, perante todos. Neste entendimento, qual a razão pela qual defendemos as alterações, aperfeiçoamentos, a este regime do artigo 61, número 2 da Lei 98-97, consubstanciados na sua redação atual? Que intuito nos moveu como ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses? Será que os autarcas querem deixar de ser punidos por dinheiro mal gasto, como noticiava o Jornal Expresso em 28 de outubro de 2016? Nessa e noutras notícias semelhantes, encontramos o preconceito recorrente relativamente aos eleitos locais, esses descomandados, alguns deles certamente lunáticos, fazedores de rotundas, enfim, gente pouco recomendada. Desculpem a caricatura, mas considerando o que escreveu Alexandre Herculano sobre o municipalismo em Portugal no século XIX, é de certo modo grave que em pleno século XXI continuamos a observar a recidiva de estereótipos preconceituosos e injustos, sendo ainda necessário, neste tempo de grande exigência para todos, afirmar bem alto que a demagogia corrói a democracia e que devemos respeitar as instituições, bem como todos aqueles que, eleitos pelo povo, servem de forma abnegada e honradamente as populações. Por isso, afirmo perentoriamente, os autarcas não querem eximir-se às suas responsabilidades, nem as sanções punitivas imputadas em caso de dinheiro público mal gasto. Bem pelo contrário, todos os que prevariquem, voluntária ou deliberadamente, que prejudiquem o erário público, que abusem dos poderes que lhe foram conferidos, devem responder cabalmente por isso, sem quaisquer hesitações ou contemplações, como é de lei, de todos os servidores públicos que, no exercício das suas funções públicas, têm comportamentos desonestos e condutas ou condutas desviantes. Mas não podemos mistificar a realidade, confundindo a árvore com a floresta, uma vez que esta é diversa daquela que, por vezes, alguns nos pretendem colar à pele. Com efeito, ao longo dos anos, ocorreram situações de eleitos locais responsabilizados financeiramente por casos que, só na forma e não na substância, foram da sua autoria e responsabilidade. Como referi no início da minha intervenção, não pretendo nem me atrevo a levar a efeito uma análise jurídica desta temática. Importa, no entanto, explicitar aquilo de que estou a falar. E por isso tenho que fazer, ainda que ao de leve, uma breve abordagem do ponto de vista do utilizador da lei em vigor da organização e processo do Tribunal de Contas. Esta lei reconhece a natureza materialmente jurisdicional aos processos instaurados na sequência de relatórios das ações de controlo realizadas pelo Tribunal de Contas para a chamada efetivação de responsabilidade financeira. E no âmbito daquela atividade, encontramos dois tipos de processo, como já foi dito, o julgamento das contas e o processo de responsabilidades financeiras propriamente ditos. O primeiro, também como já foi dito, visa efetivar as responsabilidades financeiras evidenciadas em relatórios de verificação externa de contas, o artigo 58, e o segundo, a efetivar as responsabilidades financeiras emergentes de factos evidenciados em relatórios das ações de controlo do Tribunal, elaboradas fora do processo de verificação externa das contas ou em relatórios dos órgãos de controlo interno. A responsabilidade financeira poderá, ainda, nos termos da lei do Tribunal de Contas, assumir uma natureza sancionatória ou reintegratória, como também já foi dito. De facto, ao abrigo de tais normas, foram imputadas responsabilidades financeiras a eleitos locais, que no nosso entendimento mereceriam uma outra abordagem em termos de previsão normativa por parte do legislador. São, quanto a nós, casos paradigmáticos, os que passarei sumariamente a descrever. O primeiro tem a ver com o incumprimento do prazo estabelecido para remessa ao Tribunal de Contas do adicional a um contrato de empreitada que, como sabemos, tem de ser remetido no prazo de 60 dias a contar do início da sua execução. A situação factual é a seguinte. O Executivo Municipal aprovou, sob proposta dos Serviços Técnicos Municipais, um adicional a um contrato de empreitada que, subsequentemente, não foi e deveria ter sido remetido ao Tribunal de Contas, pelo que foi imputado ao Presidente da Câmara a prática de uma infração sancionada com multa. Acontece que os Serviços Municipais não diligenciaram o sentido do cumprimento de tal obrigação legal. Um segundo exemplo. Participação dos eleitos locais em deliberações tomadas pela Câmara Municipal, por via das quais foram aprovados os trabalhos a mais, adicionais, a um contrato empreitada. Acontece que tais deliberações foram tomadas por unanimidade e reportadas ao mesmo empreiteiro dos trabalhos iniciais, tendo esse sido escolhido no âmbito do procedimento concursal regular e convenientemente aberto para tal efeito. Os trabalhos a mais foram assim configurados e apresentados pelos serviços que motivaram e fundamentaram as respectivas propostas. O Executivo Municipal, louvando-se em tais contributos dos serviços, reiterou, in caso, o cumprimento dos requisitos próprios das situações de trabalhos a mais, invocando os preceitos legais expressamente citados pelos serviços, cujos pressupostos de aplicação por estes foram expressamente mencionados e tidos como verificados. Todavia, o Tribunal de Contas julgou as deliberações como tomadas num contexto de ilegalidade, razão pela qual imputa aos membros da Câmara Municipal uma infração sancionada com multa. Sublinho que os membros do órgão executivo municipal ativeram-se aos parceiros dos serviços nas deliberações que tomaram, não tendo conhecimento da eventual ilicitude ou ilegalidade subjacente às sobreditas deliberações, encontrando-se a sua conduta isenta de qualquer mácula no plano volitivo e intencional e, consequentemente, no plano material. Relevo também a ausência de qualquer culpa grave, leve ou outra, por parte dos eleitos locais, os quais formaram o seu sentido de voto, em função das informações, pareceres, dos serviços técnicos autárquicos, isto é, prestados por quem tinha formação profissional e académica bastante para o efeito, assim como um profundo conhecimento da execução dos trabalhos objeto do procedimento de contratação pública seguido. Outros exemplos poderia dar ainda, mas creio já suficientemente ilustrado o ponto de vista que pretendíamos demonstrar. Os eleitos locais, quando deliberam, coletivamente, ou tomam as suas decisões individualmente, não atuam no limbo ou na espuma das coisas. Quando deliberam, fazem-no sob proposta dos serviços técnicos competentes, que subsequentemente devem executar o decidido politicamente. Penso que nem poderia deixar de ser assim, atendendo à diversidade de assuntos presentes em cada reunião da Câmara e no cotidiano de um autarca. Eu disso sei do que falo. Porventura saber-se-á que a não acreditar e não confiar no teor dos parceiros e informações dos serviços municipais, certamente que os eleitos deixariam de poder tomar qualquer deliberação em tempo útil, seja no domínio da contratação pública, seja nas outras áreas que direta ou indiretamente têm a ver com as inúmeras atribuições municipais autárquicas, como sejam urbanismo, licenciamento de atividades, etc., 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 e outras que aí estão a vir. Temos por evidente que, em geral, as opções políticas dos membros dos executivos municipais louvam-se, como não poderia deixar de ser, nas propostas dos serviços, os quais são constituídos por profissionais e correspondem a estruturas especificamente vocacionadas para o efeito, com a persecução da aptidão técnica e académica que sempre lhes está inerente. A não ser assim, nenhum autarca poderia continuar a considerar seguro confiar no teor dos contributos dos diversos serviços, tendo ele próprio de assumir, mesmo não dispondo das qualificações adequadas, o correspondente dever de confirmação técnica, com a inevitável secundarização do plano estritamente político em que os eleitos locais se devem mover. Com base em tais pressupostos, e já que os autarcas, por mais bem intencionados que sejam, não são mártires, não podendo ver exposta a sua esfera jurídico-patrimonial em situações em que tiveram cuidado de aferir sobre a existência de parecer viável e fundamentado, em função do qual tenham estruturado o seu sentido de voto. A ANP apresentou, ao longo dos tempos, propostas no sentido da alteração, aperfeiçoamentos, do regime de responsabilidade financeira aplicável aos eleitos locais, tendo em vista a sua equiparação à aplicável aos membros do Governo. Com efeito, estes, face ao preceito legal aplicável, como acabou de ser mais uma vez dito, são responsabilizados só quando não sejam esclarecidos pelos técnicos porque não quiseram ouvi-los ou quando decidam num sentido contrário ao que lhes é proposto por estes nas suas informações técnicas. O que a ANMP propôs foi um mecanismo semelhante que fosse aplicável aos eleitos locais com funções executivas, tendo tal sugestão merecido acolhimento por parte do legislador. Acolhimento em parte. Foi precisamente esse o sentido da alteração introduzida na Lei 42 de 2016, ao artigo 61 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. A diferenciação que existia entre os regimes aplicáveis aos membros do Governo e aos membros dos órgãos executivos das autarquias locais não fazia sentido e obstaculizava o regular funcionamento dos órgãos autárquicos. De facto, no que diz respeito aos órgãos executivos dos municípios, alguns dos seus membros, principalmente da oposição, acabavam sistematicamente por votar contra ou ausentar-se nas deliberações, para que não pudessem vir a ser responsabilizados financeiramente em virtude das decisões em causa. Entendemos que o regime agora em vigor é mais equitativo, pois prescreve uma resposta universal, não diferenciadora, e proporciona um mecanismo de responsabilização mais justo dos agentes decisores que, no exercício das suas funções, dão por rigoroso e conforme à lei o conteúdo das informações e parceiros técnicos dos seus serviços que as suas decisões acolhem. Sabemos dos reparos colocados pelo respeitável Tribunal de Contas a quando do processo legislativo da aprovação da lei, nomeadamente o receio de diluição de responsabilidades. Francamente, não parece que tal possa ocorrer. No entanto, para conter tais receios, se necessário for, e em nosso entender é, dever-se equacionar alterações, nomeadamente ao Estatuto do Pessoal Dirigente, bem como ao Estatuto dos Eleitos Locais, no sentido da sua adequação a esta nova realidade. E ajudaria muito a evitar mal-entendidos que pudéssemos criar uma plataforma eletrónica, por exemplo, para submeter a visto do Tribunal de Contas decisões importantes que, mediante uma checklist rigorosa nos termos da lei, muito ajudaria, eu penso que a todos, mas pelo menos ao nosso lado, ajudaria muito e evitaria, às vezes, erros ou omissões que poderiam muito bem ser evitadas. Tudo isto para que possamos servir cada vez melhor as populações que representamos, credibilizando ainda mais a democracia, os eleitos locais responsáveis e promovendo a confiança dos cidadãos nas instituições. Tudo isto porque, no dizer de Guilherme de Oliveira Martins, antigo e também ilustre presidente deste Tribunal de Contas, a democracia nunca está fechada ou adquirida. Precisa de se renovar substancialmente na sociedade civil. O sangue novo tem que se ligar às instituições como realidades vivas. Mas o sangue novo pressupõe consciência histórica e capacidade de ligar as várias gerações. Obrigado por me terem ouvido.